Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 10, nós vamos ler do 21 até o 29. Êxodo capítulo 10, do 21 até o 29. Hoje eu quero falar sobre salvação e o título que dei a essa mensagem é: nenhum dos que estão em Cristo se perderão. Estou baseando numa mensagem de um outro pregador chamado Spurgeon, já falecido há séculos atrás, mas até hoje conhecido como um dos maiores pregadores batistas e cristãos de todos os tempos. Ele escreveu uma mensagem chamada Nenhuma Unha Se Perderá. E os irmãos vão entender por que já já. E é uma mensagem sobre salvação, sobre a doutrina da salvação, baseada nessa nona praga, ou como eu chamo, este nono açoite. E eu gostaria que você então acompanhasse essa leitura e se perguntando enquanto lemos: Senhor, o que o Senhor tem a dizer ao meu coração a respeito da salvação nesta manhã? A palavra do Senhor diz assim: Então, o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adore o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para o sacrifício e holocausto que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás. Ou talvez na sua Bíblia esteja: nenhuma unha ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Quando Moisés falou: Olha, nenhuma unha ficará para trás, ou nas traduções mais modernas, nenhum casco ficará para trás. Aí eu fui entender que o casco do cavalo, na verdade, é uma unha grosseira, enorme, e aí nela se põe uma ferradura para que ela não venha a quebrar. Então, provavelmente a tradução mudou, porque quando fala nenhum casco de cavalo, para você não dizer assim: é comigo, Senhor. Então, quando diz nenhuma unha ficará para trás, quer dizer que nada, absolutamente nada, ficará para trás. Todo o plano de salvação do Senhor se cumprirá integralmente e completamente. Nada, absolutamente nada, ficará para trás. Irmão, algumas coisas que vão acontecendo nessa história que a gente está acompanhando tão calmamente, que a gente chama das pragas. Na verdade, a gente está desde o começo em Êxodo, quando o Senhor ouviu o clamor dos pobres, quando o Senhor levantou Moisés, quando Moisés vai falar com o faraó. A gente está acompanhando toda essa história e a gente precisa entender que tudo ali está dentro do cuidado do Senhor. Tudo está debaixo do cuidado do Senhor, que faraó é levantado como um homem poderoso, porque o Senhor assim permite e quer. Moisés é humilhado e quebrantado, porque o Senhor assim permite e ele quer que isso aconteça. Porque nesses dois homens, a partir desses dois homens, se manifestará uma maneira sobrenatural e surpreendente sobre a salvação. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como, no meio do caos, no meio da confusão, Deus está salvando o seu povo. E aqueles que estão em Cristo, de maneira nenhuma se perderão, nem uma unha se perderá. A gente está olhando aqui o nono juízo, a nona praga do Senhor, a nona chibatada. Esse é o último momento antes do juízo final, antes daquele momento em que não há mais como se arrepender. E é por isso que a gente pode olhar a salvação aqui, e eu queria que você tivesse no seu coração essa palavra como uma palavra de esperança, de renovação da sua esperança, de renovação do conforto que vem do Senhor, que você tivesse no seu coração que o Senhor está falando para você nessa manhã, que você precisa ficar tranquilo. No meio de todas essas coisas, de crise econômica, crise de vacina, crise política, aliás, o Brasil é uma crise sem fim, é impressionante, nós estamos em crise desde 1500, é um negócio que não dá para explicar como é que esse país anda para frente. Mas no meio de tudo isso, você precisa olhar e ter a certeza, Deus está salvando, Deus está cuidando, Deus está à frente de todas as coisas. E para aqueles que estão em Cristo, não vai se perder uma unha, uma pessoa, ou não vai ter negociação, tudo está debaixo da mão do Senhor. E aí eu quero olhar três ensinamentos deste texto e dessa expressão, nem uma unha ou nem um casco ficará para trás, três lições que a gente aprende sobre a salvação. Primeiro, eu queria te dizer que na história da salvação, na relação da salvação, há uma luta. A luta de Faraó contra Deus é uma representação da luta do diabo contra Deus. E deixa eu te dizer uma coisa muito clara, que nem sempre a gente consegue entender. Não é Deus que está lutando contra Faraó, é Faraó quem está lutando contra Deus. Deus foi a Faraó com uma mensagem de paz. Deus apresentou a Faraó uma mensagem de arrependimento. Deus apresentou a Faraó uma mensagem de mudança de vida, mas Faraó, por causa do seu orgulho, por causa de sua ganância, por causa do seu coração que já era endurecido e que o Senhor permite que se endureça ainda mais e entrega ainda mais o coração de Faraó, Faraó começa a lutar contra Deus como se houvesse alguma possibilidade de Faraó vencer. E desde o começo Deus está dizendo, olha, a luta está ganha, meu filho, por mim. Você quer continuar esperneando, tudo bem, só que eu digo a você, se arrependa. Faraó, ele representa a posição de Satanás contra nós, a posição do maligno. Ele já foi derrotado, ele já foi aniquilado, a sua sentença já foi dada, ele já foi destruído, mas mesmo assim, ele quer ver se consegue capturar ainda alguma coisa. Ele quer ver se leva para junto dele uma criança, uma esposa, um marido. Ele quer ver se leva junto para ele algum bem, alguma coisa material, alguma coisa que ele possa atormentar ou carregar para onde ele for. Mas o que o Espírito Santo de Deus diz, o que o nosso Senhor diz, o que Jesus diz é: nem uma unha se perderá. Nós é que ficamos preocupados, será que nessa luta o nosso inimigo vai levar alguma coisa? Será que nessa luta ele vai conseguir vencer? Será que ele vai fazer alguma coisa? A gente que perde a paz, perde a esperança, a gente perde às vezes o sono, o alento, mas a palavra do Senhor é: se acalma, o diabo não vai levar uma unha sequer. Essa era a proposta de Faraó. Não, não, não. Primeiro ele fala assim, ó, ninguém vai. Depois, quando as pragas e os açoites se tornam mais intensos, ele fala, não, tudo bem, vão só os homens. Aí depois, não, não, tudo bem, olha, ficam só os animais. E aí Moisés fala, não, vai todo mundo, vai tudo. Não vai ficar uma unha para trás. Eu queria fazer uma comparação. Eu não acredito que Judas, o que escreveu a carta, não Iscariotes, tenha se baseado neste texto, mas esse texto nos ajuda a entender. Judas capítulo 1, que aliás, Judas só tem um, na verdade, versículo 24, Judas, único capítulo, versículo 24, o texto nos diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Veja, o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. O texto é enfático a dizer que quem vai nos preservar, quem vai nos conduzir, quem vai evitar que nós tropecemos, é o Deus que é poderoso. Existe uma luta, existe um inimigo, um adversário que se levanta, que tenta nos derrubar, que tenta nos arrancar da mão de Deus, que tenta tirar algo de nós, que tenta nos conduzir ao pecado, mas o que a Bíblia nos diz é que Deus, que é poderoso, vai evitar que a gente tropece. A gente tem que dizer com ousadia e com muita tranquilidade, o diabo não vai levar uma unha nossa. Mas irmão, nessa luta, por que que a gente cede algumas vezes às tentações do diabo? Porque no nosso entendimento, a gente vai perder, a gente fica com medo, a gente acha que não tem nenhum problema. Moisés entendeu a mensagem do Senhor e falou assim: olha, Faraó, eu não negocio com você, não tem negociação. Se não vão os nossos gados, vão os seus, mas não tem indenização, não tem negociação, não tem nada. Moisés ousou dizer, sob o risco de sua própria vida, não, nós não vamos ceder em nada. Faraó ameaça e diz assim: olha, eu vou matar você, que assim seja, que eu morra, mas não vou negociar a palavra do Senhor. Pode ser que você tire a minha vida, mas eu não vou abrir mão de absolutamente nada. Nós cristãos precisamos ser assim, ser ousados e dizer: o diabo não vai tirar nada de mim por meio do pecado. Dizer assim: olha, que seja um troco de diferença, eu vou devolver, não quero, não serei desonesto por causa de uma pequena coisa. Ah, irmão, um gato na luz na internet, quantos cristãos estão perdendo a paz, estão perdendo bênçãos, estão perdendo o seu lugar especial ao lado do Senhor, estão deixando o diabo entrar em sua casa, porque resolveram fazer um gato de televisão, um gato na luz, porque são desonestos, porque falam mentiras, porque pensam assim: um pecadinho, não tem problema nenhum, é só mais um pecadinho. Irmão, você não pode negociar com o maligno uma unha sequer. Nada, absolutamente nada. Não são apenas as coisas grandes que o nosso Deus está preocupado em salvar, são as coisas pequenas também. Cada vez que a gente abre mão de alguma coisa, cada vez que a gente entrega algum ponto da nossa vida ao inimigo, Não que Ele tire a nossa salvação, porque Ele não pode, mas Ele tira a nossa paz, Ele tira nossas bênçãos, Ele tira o nosso relacionamento com Deus. E a gente tem que olhar para o diabo e dizer assim: não vou entregar uma unha, serei fiel, mesmo que eu pague com a minha vida. Irmão, eu posso te dizer, falo com testemunho, quanto mais radical e honesto você for, mais bênção você trará para a sua vida. Quanto mais a santidade de Deus você quiser, mais bênção terá na sua vida. Quanto mais o Senhor habitar na sua casa, mais em paz será a sua casa. Agora, quanto mais você ceder, quanto mais você abrir mão, quanto mais você deixar, mais do maligno vai entrar. Irmão, não ceda uma unha ao inimigo, nada, jamais. A gente não pode dividir com o diabo os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos dias. Hoje eu sirvo a Deus. Ah, hoje aqui é o dia que eu tiro. Hoje em dieta tem um conceito lá que é o dia do lixo. Você passa 6 dias na semana comendo nada. Aí tem o dia em que você se lambuza e come como se fosse um porco. Durante um tempo, pessoas acreditavam que isso era possível. Hoje, até a ciência já diz, não, ou você faz dieta direito, ou não funciona, não tem o dia do lixo. Para o cristão, não pode ter o dia do lixo. Ah, eu sou cristão 6 dias, mas tem um dia que eu vou naquele baile, eu vou naquela festa, que eu como mais do que deveria, que eu faço... Não tem, você não pode, não existe isso. Você precisa estar integralmente com o Senhor. Tem um hino, que eu gosto muito desse hino, não vou cantar, porque de coisa ruim já basta a pandemia. Mas eu quero ler para os irmãos, e os irmãos vão se lembrar: tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, sim por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, quero ser somente Teu. Tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, ó, eu sinto Teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Ó, que alegria, meu Senhor, paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Irmão, esse hino diz tudo o que eu queria dizer. Tudo a Ti entrego. E eu já expliquei para os irmãos o que é tudo e o que é nada. Tudo é tudo e nada é nada. Se é tudo ao Senhor, não é nada ao inimigo, nada ao diabo, tudo é ao Senhor. Tudo entregamos ao Senhor e sabemos que quando entregamos tudo, nós temos a paz perfeita, a paz completa e vivemos para a glória do nosso Salvador. Mas o que o versículo de Judas também nos ajuda a entender sobre essa declaração de totalidade do Senhor, é que o Senhor nos apresentará diante dEle com alegria, e o texto diz com grande alegria. Ah, irmão, não fique imaginando que o plano do Senhor se frustrará. Não fique imaginando que no dia, aquele grande dia em que nos apresentaremos diante do Senhor, quando finalmente todas as obras de todos os homens serão julgadas, não fique imaginando que ele sentirá um pesar, uma tristeza ou uma frustração, porque alguma parte da sua obra ficou incompleta. Ele vai dizer assim: olha, queria tanto salvar o fulano, mas não deu, né, rapaz? trás, ficou para trás. Puxa vida, ali, aquela irmã ficou para trás, aquele outro ali. Que tristeza, era para ser mais gente, mas olha, foi o que deu para fazer. Não imagine Jesus olhando para o pai e falando assim: olha, pai, é o que deu para fazer, foi o que eu consegui, desculpa, podia ter salvado mais gente, mas não deu. O texto nos diz que ele apresentará diante do Senhor com alegria, com felicidade, porque nós entendemos que nada, absolutamente nada, ficará para trás, nem sequer uma unha ficará para trás. O texto de João, capítulo 10, dos versículos 27 ao 29, o Senhor Jesus mesmo diz a respeito dessa obra. Ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais, jamais perecerão, ninguém, absolutamente ninguém, as tirará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmão, entenda o seguinte: você foi salvo pela graça do Senhor, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. É o Senhor quem está dizendo assim: as minhas ovelhas, quando eu chamar, ouvirão a minha voz e me seguirão. E quando elas me seguirem, ninguém, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 11, diz que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará feliz, satisfeito. Diz o profeta: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Eu creio, meu irmão, sejam os cristãos fortes ou fracos, todos eles são salvos pelo Senhor. Quando o Senhor chamar, eles virão. Sejam os desviados ou sejam os consagrados, quando o Senhor chamar, eles virão. Eles estarão na presença do Senhor, porque não fomos comprados pelas nossas boas obras, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mesmo aqueles que hoje estão distantes, esses também receberão o chamado do Senhor e voltarão no tempo certo. Seja como foi o filho pródigo, que teve tempo no meio da vida, depois de muito sofrimento, seja como aquele ladrão na cruz, que nos últimos minutos de sua vida pôde confessar a Jesus, todos aqueles a quem o Senhor Jesus chamar virão à sua presença. Então creia, meu irmão, ele se apresentará conosco na presença do Pai com alegria, porque a sua obra foi completa, não foi pela metade. Não faltará uma única ovelha do seu rebanho, não faltará um pedacinho da sua bênção, não haverá frustração alguma. Naquele grande dia, haverá uma grande festa, uma grande alegria. Por isso, meu irmão, você pode confiar no Senhor, porque em todas as coisas, o Senhor está fazendo para que a sua alegria seja completa, para que naquele dia a gente seja representado diante dele irrepreensível, mas com alegria, com felicidade. Ele nos apresentará perante a glória do Senhor. Que grande momento será esse? Essa é a terceira lição que a gente aprende. Naquele grande dia, o Senhor será glorificado. Nós teremos um momento todo especial na presença do Senhor. Esse nono flagelo, essa nona chibatada, ela mostra claramente a diferença entre o povo de Deus e o povo que não tem a Deus. O texto nos diz de trevas tão grandes que daria para apertar as trevas. Era uma escuridão jamais imaginada. E ainda assim, entre o povo de Israel, havia claridade. Quando a gente fala em escuridão, a gente tem que entender que o pecado obscureceu, o pecado nos separou de Deus, e agora aquele que está sem Cristo não consegue ver a luz do Evangelho. Ah, mas para nós que estamos em Cristo, a luz do Evangelho tem brilhado. Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2, fala assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você resplandece a glória do Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Que texto maravilhoso, irmão. Você consegue entender o que o profeta está dizendo? Que tem trevas sobre a terra, trevas densas, espessas, trevas a uma ausência de luz tão forte que as pessoas não conseguem ver absolutamente nada, mas sobre você brilha a glória do Senhor, porque nós estamos sendo encaminhados para nos apresentarmos diante da glória resplandecente e maravilhosa de Deus. Nós estamos sendo encaminhados no meio das trevas a nos apresentarmos diante do Senhor, e naquele dia a glória dele será infinita, mas mesmo hoje a glória do Senhor já brilha sobre você e sobre mim, como diz o texto. Entende essas três lições que nós colocamos sobre a salvação? E você não pode esquecer isso jamais. O pecado nos faz lutar, porque há um inimigo, há alguém que se levanta, há um inimigo dizendo assim: ei, eu vou tentar tirar você da presença do Senhor. E esse inimigo é forte, mas ele não é poderoso. Ele tem força, mas ele não tem poder. Porque poder tem o Senhor que nos guarda de tropeçar. E é por isso que a Ele que nos guarda de tropeçar, nós entregamos tudo, absolutamente tudo. Porque Ele está preparando um momento de alegria. Para muitos, o juízo final será um momento de tristeza, mas para nós que somos ovelhas do Senhor, será um momento de alegria. E essa alegria vem da certeza absoluta que não faltará uma unha, um pedaço, nada. Nós seremos entregues ao Senhor completamente. Ah, irmão, por fim entenda, a glória do Senhor brilha no meio das trevas. A glória do Senhor está presente no meio de todas as coisas, e nós chegaremos diante do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Eu e você somos guardados e reservados para a glória do Senhor. Me permita ler apenas mais um versículo para terminar essa mensagem. Malaquias, capítulo 3, versículos 17 e 18. Fala assim a respeito do povo de Deus: eles serão minha propriedade particular. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, irmão, sabe o que acontece algumas vezes? As pessoas não conseguem ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque aquele que está sem Cristo está nas trevas, ele não está entendendo nada. Ele não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Mas para nós está claro. Mas vai chegar o dia em que vai ficar mais claro, esse dia em que diz a palavra do Senhor que nós nos apresentaremos guardados de tropeço, seremos apresentados irrepreensíveis, com alegria perante a glória do Senhor. Neste dia, simplesmente neste dia, será muito claro para todos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O que eu quero que você tenha no seu coração é que muitas vezes, nesse período doido que a gente está vivendo, as pessoas pensam que não vale a pena servir ao Senhor, porque parece que Deus está longe, parece que Deus abandonou, parece que Deus esqueceu, vem tribulações, vem lutas, parece que há um caos tremendo sobre a terra. Mas coloca uma coisa no seu coração, grava isso na sua alma, na sua mente. Todas as coisas estão debaixo do senhorio do Senhor. O Senhor está conduzindo um povo para apresentar diante dele. Vai chegar um dia em que não haverá mais diferença alguma. Eu insisto com você, tão somente creia, continua confiando. Diga aí para o seu coração aflito, confia. Diga na sua ansiedade, confia. Diga na sua ansiedade, no seu momento de luta, nenhuma unha se perderá. Eu não vou perder essa luta. Diga no seu coração, diga em voz alta, eu não vou perder essa luta. Eu não vou ser deixado para trás. Eu não vou perder, porque eu não luto no meu poder. Quem luta por mim é o Senhor. Eu não vou perder essa causa, porque quem luta nessa causa é o Senhor, e Ele não deixará nada para trás, ninguém vai ficar para trás, nada vai se perder. Pode dizer, a luta é grande, a luta tem sido terrível, porque é um inimigo mordaz, assim como a luta foi terrível naquele tempo, no Egito, assim está sendo hoje. Mas tenha a certeza, da mesma forma como aquele povo venceu, você vencerá. Porque não é a sua luta, é a luta do Senhor. E é o Senhor quem diz, para trás não fica uma unha sequer. Que o Senhor encha teu coração com essa esperança, com essa palavra, que o seu coração seja renovado e a sua fé restaurada, que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando esse momento, encerrando essa live. Deus bendito, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Nós te damos graças, porque é a tua palavra quem nos garante que o Senhor nos preserva. Nós somos fracos, Senhor, nós somos falhos. Nós negociamos com o pecado, nós negociamos com o inimigo, às vezes nós abrimos concessões, mas que nessa manhã a nossa esperança seja de não abrir mão de nada, porque o Senhor está conosco, o Senhor está lutando por nós. E nada, absolutamente nada nós perderemos, Senhor. O Senhor restaurará tudo que já nos foi tirado. O Senhor trará de volta tudo que nos foi arrancado, Senhor. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor nos apresentará naquele dia íntegros, plenos, santificados em espírito, alma e corpo. Nós confiamos, Senhor, que aquilo que o pecado nos tirou, a graça do Senhor Jesus nos completará e nós viveremos para a eternidade, para a tua glória, Senhor. Renova a nossa esperança, renova a esperança dessa igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meu irmão, um bom domingo, que o Senhor te abençoe.